Waffle!
Ah, no máximo. Acho que eu não como pizza doce não, tá ligado? Só como
melhor.
Uma, duas no máximo.
Oi.
Quem que é? Isso?
Olá.
Olá, boa noite.
Boa noite.
Que porra é essa? Quem é?
Carlos Manuel.
Tá animado.
O quê?
Carlos Manuel Batista Faustina.
Isso.
De onde você é?
Sou português.
Oh!
Português de onde?
Sou português mesmo. Tô aqui trabalhando
em
Goiás.
Não.
É, percebeu? Agora eu tive certeza que tu é português.
Não, eu tô aqui em Goiás a trabalhar há 4 anos, 5 anos, sou repórter.
O quê?
Sim, estou a fazer um levantamento turístico do estado de Goiás.
Olha só, hein? Ah, que delícia, cara. Muito
você
bom.
Repórter,
viajando a viajar a trabalho deve ser muito bom, mano. De que canal de Portugal?
Não, eu trabalho com vários canais. Eu sou freelancer. Trabalho com SIC, trabalho com a SIC, com a RTP1. Trabalho também muito para o Nacional Geográfico.
Você faz puta reportagem foda, para, mano, turismo mesmo?
Não, sim, para turismo. Toda a parte aqui. Fiz levantamento de Caldas Novas. Depois fiz levantamento de Pirinópolis. Tive 7 meses em Caldas Novas, 6 meses em Pirinópolis. Tive 8 meses em Sapados Viadeiros.
Peraí, o que você vai fazer? Você vai viajando, aí você...
E tu ganha pra isso ainda, mano?
Sim.
Mas eu trabalhei muito tempo.
Eu trabalhei muito tempo. Eu tô a falar com Marcel.
Marcel, Carlos e Gabriela.
E Gabriela, vocês são de?
Do Brasil.
Brasil, mas Brasil, Brasil. Lógico.
Ô, Marcel, tu é de Portugal também ou não? Eu e o Marcel somos do Rio e a Gabriela é de Santos, São Paulo.
Santos, São Paulo. Aí eu estou a falar de Goiás, estou aqui em Niquelândia, na cidade de Niquelândia. Mas onde eu trabalho mais. Onde eu trabalho mais. Conhece?
Não.
Não.
Onde eu trabalho mais é em Chapado dos Veadeiros. O último trabalho que eu fiz mais forte foi lá. Estive lá quase um ano.
Chapado dos Veadeiros?
Exato.
Marcel nasceu por lá. Chapado dos Veadeiros.
Não, então você faz viagem internacional também? Não adianta, cara, não vou rir dessa piada.
Mas eu faço piada pra eu rir, porra, né?
Não, mas escuta, Chapados Veadeiros, eu já rodei o mundo inteiro. Eu trabalhei 6 anos na Fórmula 1.
Fórmula 1. Peraí, que não ficou claro pra mim. O que você faz? Você é repórter?
Ele é freelancer, cara.
Repórter
e fotográfico e cinegrafista.
Ah, cara, por isso que eu queria saber. Você filma, você não apresenta, você filma.
Filmo só. Muita coisa que passa aí no repórter, no SBT Repórter de manhã, foi feito por mim.
Olha só, rapaz!
Parabéns!
Ah, muito obrigado. Eu tive o Machu Picchu 2 anos antes de ir pra cá.
Olha!
Caralho, que foda, maluco! Tu dá ganho pra isso, mano? Porra! O que tem que fazer pra ser isso aí?
É verdade.
É uma vida dessa, amigo.
Não, mas acaba por escutar uma coisa. Tem vantagens. Você tem vantagens de você conhecer o mundo inteiro, né? Mas tem
o Carlos.
Vantagens... Sim, deixa eu te falar.
Que Carlos?
Mas tem a desvantagem que você não tem família, né?
Ah, é verdade.
Você perde a família. Você acaba por não ter ninguém no mundo, né? Você tem amigos em todo lugar do mundo, mas não tem ninguém. Você acaba por sair de um lugar, entrar no outro. E acaba por ser muito cansativo.
Você é solteiro, então?
Sim, estou viúvo. Mas a mãe da minha filha vivia em Portugal, faleceu. Mas ela foi sempre, desde os 23 anos, eu comecei a trabalhar com 21 anos. Vocês não devem se lembrar do Calypso, que era o Jacques Cousteau. Já ouviram falar, pelo menos, Jacques Cousteau, não?
Já.
E eu trabalhei com eles, a primeira vez que eu vi ao Brasil foi com eles. Trabalhei 2 anos, depois trabalhei na moda em Paris, e da moda passei para a Fórmula 1. Depois da Fórmula 1 trabalhei na Abril.
Mas como é que você começou, Carlos? Como é que você começou a trabalhar nisso?
É, pá, eu comecei a fotografar com 8 anos, né?
Uhum. 8 anos?
8 anos eu fotografava.
Quantos anos você tem?
Tenho 48.
Tá. 40 anos.
Ah, vamos brindar esses 40 anos aí, ó.
É.
Que isso, hein?
E aí quando comecei a fotografar com essa idade, aí eu fiz psicologia, formei em psicologia e estudei piano, 8 anos de piano. Só que não.
Vê que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver.
Não, mas facto é engraçado que sempre que eu falo isso, mesmo aqui há tempos no programa da Eva, ela punha-me essa questão e eu expliquei isso para ela que.
Como é? Programa de quem?
Da Eva.
Porra, que merda, hein?
E ela punha uma questão do piano e da psicologia, né? Só que, de certa maneira, o filme, você quando filma, você tem que ter muita sensibilidade. E a música e a psicologia ajuda demais, né?
É tudo arte, né?
É arte, exatamente.
Mas aí, aí você estava contando, você começou a fotografar nos 8 anos, aí aprendeu
piano. Quando eu tinha, a máquina fotográfica acompanhava sempre junto comigo, né? Uhum. Um dia estava junto ao Rio, no Rio Tejo, em Lisboa. Aí houve um amigo meu que disse, caiu um avião no Rio Tejo, e está um amigo nosso que é piloto, ele era mecânico de aviação, está lá dentro do avião. Eu fui, esse avião que caiu era o filho do Jacques Cousteau, que morreu nesse acidente.
Nossa.
Olha.
O filho dele. E eu fotografei, foi o único fotógrafo que tinha essas imagens, fui eu. Aí eu não quis vender as imagens, na altura, pensei se o meu pai também tivesse um dia o acidente comigo, tinha gostado de ter exposto em qualquer lugar, né?
Uhum.
Aí eu entreguei os filmes, ele já custou, e sem revelar. Ele convidou-me para fazer parte da tripulação dele. E foi aí que começou tudo. Daí, é tudo uma obra do acaso, né? Mas a vida é mesmo assim. Nada é por acaso, tudo tem a ver, né?
Uhum.
Uhum. Exatamente. Mas então, você trabalhou com o Jacques Cousteau, não, né?
Sim, trabalhei 2 anos com ele.
Trabalhou 2 anos
no Calypso. Sim, mergulhei, fiz um trabalho com ele no Calypso. Subi à Amazónia, aquele filme por Rio Acima. Se vocês um dia virem esse filme, vão ver um indivíduo loiro, cabelo comprido, que uma lontra mergulhava com ele. Esse indivíduo sou eu.
Que irado.
É a lontra adotou-me. Nunca entendi porque é que a lontra gostou de mim, né? Mas ela sei que ela, um dia estava a mergulhar, ela mergulhou junto comigo, nunca mais me deixou. Foi muito engraçado.
Peraí, rapidinho. Quem?
Ele estava na Amazônia e a lontra foi mergulhou.
Ah, lontra?
A lontra.
Ah, tá.
É
isso?
Exatamente.
Ah,
se
tá.
Eu vir o filme, apareço muita vez no filme cada lontra.
A lontra colou contigo então na Amazônia.
Exatamente.
Que isso?
Eu pensei que tivesse sido uma paixão de alguma namorada minha na outra vida que tivesse gostado de mim. Há uma encarnação da tua namorada que ela foi.
Só acho que não foi o Boto, né? Porque na Amazônia você sabe da história do Boto.
Sei. Aliás, nós foi dessa vez aí, nessa expedição, que na realidade descobriu o Boto Rosa. Foi quando o Boto Rosa foi lançado para o mundo com verdade. Então, eu pensava que era. Todo mundo pensava que era só lenda dos índios.
Mas essa é uma lenda.
É?
Não, todo mundo pensava que era uma lenda, não, mas é. Mas não, é uma lenda dos índios.
Não, o Boto Rosa existe lá, nós nessa altura.
Não, o Boto Rosa existe, mas tem a lenda dos índios que de noite, ele, sei lá, na lua cheia, ele vira um índio lá que vai pegando as mulheres lá.
Ah, sei.
Sabe essa história, então?
Sei.
Por isso que eu falei, só acho que não foi um Boto, ele pensou.
Mas na altura toda a gente pensava que o Boto era mesmo lenda, né? E aí a Gabriela, né?
Isso.
Você vai ser biomédica.
Biomédica, é.
Você na Europa você ganha muito dinheiro.
Então, é que todo mundo fala que nessa área tem bastante ramo na Europa mesmo. Quem sabe, né?
Muito dinheiro. Tudo assim como muito dinheiro, quando eu falo assim, muito dinheiro, coisa é para 100 mil reais por mês.
Que isso?
Sério? Fala de novo.
Sério. Essa série é das coisas mais bem pagas na Europa.
Nossa, cara.
De medicina?
Vamos pra Europa, então.
Porra, vou trocar de faculdade amanhã mesmo, cara.
Agora que temos cabo.
Porra, só tava faltando um empurrãozinho pra eu sair dessa faculdade que eu tô fazendo. Caralho, biomedicina, mano. Bagulho.
Vou fazer, então. Mas Carlos, em que atuação? Você diz todas as áreas da biomedicina?
Não
ou
entendi.
Tem... Assim, você fala que tem uma ótima oportunidade e tal, mas... em qual área específica da biomedicina ou em qualquer área? Ou na parte de análise clínica, ou na parte de pesquisa, ou na parte
de
reprodução?
Na parte de pesquisa.
Uhum.
Além da parte de pesquisa, também na parte de análise.
Tá.
Na parte de pesquisa. Se você tiver na parte de análise, se você tiver sorte de entrar num hospital, por exemplo, vou-lhe dizer Portugal, por exemplo, em Coimbra, no hospital de universitário de Coimbra, é dos lugares que mais é da parte que é mais bem paga, é essa parte mesmo, biomedicina. E vocês na estatística?
uma profissão que no Brasil, como você tem um baixo índice de pessoas que se formam, então tem muito espaço, né, para estatístico. Estatístico aqui tá em falta, né?
Isso aí, é bom, então.
Hã?
E hoje em dia você vive muito de estatística.
Vive muito de estatística, exatamente. É uma coisa que está em falta e que tem muito mercado, né? Muito mercado.
Hoje em dia, sabe que um dos melhores mercados do mundo hoje que existe em termos de profissionais, principalmente profissionais formados, é Angola. Angola hoje em dia é um dos melhores mercados que existe.
Para
Angola
tudo?
Hoje está a, para tudo. Está-se a ganhar. Qualquer coisa em Angola dá muito dinheiro.
É mesmo?
Angola, Angola. Pesquisa um pouco sobre Angola, você vai ficar admirado.
Você já foi em Angola?
Eu vivi muito em Angola. Eu faço marketing político também. Fiz
faz
a campanha de José Eduardo.
Faz o quê?
Marketing político? Marketing político, sim. Eu fiz a campanha do Presidente da República de lá, José Eduardo. E antigamente era ruim lá, a moral era péssima. Hoje em dia não, hoje em dia.
Antigamente, que você diz é quando? 20 anos atrás?
Em 92, 93.
E já melhorou, sim, em 10 anos?
Melhorou muito, muito, muito.
Mas o que fizeram para melhorar tanto?
Acontece uma coisa, que a África até 92 teve nem guerra, né? Savimbi e José Eduardo tinham duas facções que guerreavam. Aí parou a guerra, a Angola tem o maior produtor de diamantes do mundo, petróleo, eles têm muito petróleo.
Muito o quê?
Em África.
Petróleo.
Uhum. A parte ali de Cabinda é muito boa em petróleo. Então, quer dizer, a parte económica superou, fez eles crescerem, né? Houve um crescimento económico brutal. Aí qualquer coisa os dá fortunas lá, né? Estou na área da nossa amiga Gabriela, medicina, na área de saúde. A área de saúde é fortíssima.
Uhum. Mas você falou que é bom para morar também. A infraestrutura, tudo melhorou.
Vamos ver uma coisa. Hoje em dia lá o clima é igual ao vosso brasileiro, né? Mais ou menos tem o mesmo clima que aqui. E em termos de infraestrutura, lógica, hoje em dia cresceu, tem segurança, né? Muito seguro. E para você ter uma ideia, por exemplo, o cozinheiro hoje está a ganhar aí $4,000.
Nossa, cozinheiro? Mas um cozinheiro, chefe?
Não,
um curso de um cozinheiro.
Um amigo meu que foi para lá, ele ligou-me de lá, está lá com um cozinheiro, está a ganhar $4,000.
Nossa.
A mim ofereceram para ir trabalhar para lá, aqui há uns dias atrás, ofereceram para ir trabalhar para lá entre $10,000 e $15,000 para ir trabalhar na televisão de lá.
Caramba!
Lá é dinheiro.
Igual é. Mas nunca tinha pensado. Acho que nem o país da África como fonte de renda, assim, absurda.
Não. África do Sul é um potencial muito grande. É o maior produtor do mundo. Sim.
Não, agora que eu tô. Nos tempos pra cá eu tô começando a observar, assim, tem uns países assim que você não ouve, mas
não
assim, são absurdos de bonitos e bem estruturados em dinheiro. África do Sul, por exemplo. Você vai ver uma foto da África do Sul que eu olhei assim, é Europa.
Então, melhor que a Europa.
Europa.
Eu não sou muito ligado à Europa. A Europa e Estados Unidos, para mim, apesar de ser português, eu digo uma coisa, a Europa, pronto, é um país, é antiga, é o berço da humanidade, né? Mas é tudo meio, cabeça meio feita ao contrário, né?
Sim, é tudo já meio, não sei como é que eles tratam de prédios velhos, sei lá, mas é infraestrutura já antiga, assim, não deve ser
muito
sempre, sempre reformada.
E a mentalidade.
Uhum. Mentalidade.
E a mentalidade é complicada. Agora um país que é fantástico, eu morei 2 anos lá, é a Austrália.
Austrália?
Austrália.
O que tem de bom na Austrália? Fora. Tudo. Fora.
Tudo que você.
Fora nada, tudo.
A Austrália tem um clima maravilhoso, clima igual aqui. Um clima que mantém a mesma temperatura o ano inteiro. Mantém-se entre os 22 graus e os 30 graus. Nunca baixa muito além disso. Depois é um país com pouca gente. Tem muito pouca gente, tem muito, muito espaço. E em termos económicos é fantástico, né? Tem um nível de vida muito bom. Tem assistência social deles, é espetacular. Você não, tudo o que você precisar tem, né? Eles têm. Vive-se muito bem na Austrália. E houve uma altura que, agora não sei como é que está, houve uma altura que eles queriam que, por exemplo, você fosse casado, tivesse filhos, eles lhe davam casa, davam toda a estrutura para você ir para lá morar.
Peraí, você mora em outro país, se você tivesse filhos, você... Como é que é? Explica não. De novo essa história.
Por exemplo, se você para a Austrália, mas é um país com pouca gente, se você for casado, se tiver a sua esposa e tiver um filho, você quiser ir para lá morar, eles dão-lhe casa e emprego.
Eles dão casa e emprego? Se eu estiver aqui no Brasil, casar com a Gabi, tiver um filho, isso, e quiser ir para a Austrália,
eles vão dar casa e emprego.
Eles ganham casa e emprego. Mas isso, assim, moleza ou tem que ir? É muito, muito, muito difícil.
Não, é difícil e fácil. Você vai, pelo menos até um ano atrás era. Uhum. Eu morei lá há 4 anos atrás, 5 anos, 6. Eu estou aqui há 5, por isso eu tive 2 anos, há 8 anos já. E quando a gente passa o tempo é rápido, né? Nessa altura, se eu olhar assim para trás, assim, foi há pouco, mas quando a gente conta, já é muito tempo, né? Nessa altura era fácil, você só ia à embaixada, inscrevia-se, dava o nome do seu filho, o nome da sua esposa, e na mesma hora já arranjava em casa lá e emprego para vocês trabalharem lá. Mas fixarem-se lá. Não, Austrália é espetacular.
Caramba, não sabia que tinha.
Caralho, mano, não sabia dessa porra, não.
É, o Canadá, o Canadá, não sei se tinha coisa parecida, mas ele tava muito aberto a estrangeiro, né? Agora fechou.
Exatamente.
Não sei como é que tá agora.
Agora também não sei. Porque, aliás, eu tô entrando
de repente
aqui,
a Austrália abre também e depois fecha, como fez o Canadá, né? Só pra entrar um monte de gente.
Eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que o Canadá, a Austrália ainda tem, porque eles têm um espaço monstruoso, né?
É, tem muito espaço para crescimento na Austrália.
É, exatamente.
Porque a população da Austrália, pelo que eu observo, se concentra mais na região litorânea, né?
Que exatamente.
Esse moleque.
Te vê assim.
Ô, Carlos.
Sim.
Você falou que você tinha uma filha só?
Só uma filha.
Quantos anos ela tem?
24.
E ela mora lá em Portugal?
Mora em Portugal. Formou em medicina. E especializou em radioterapia.
Em quê?
Radioterapia.
Ah, tá. Radioterapia. É bem bacana essa área também. E você não fica com saudade dela, não?
Lógico que sim, né? Nós conversamos todos os dias, né?
Ah.
Nós temos. Só sou eu e ela, porque a mãe dela faleceu.
Faz tempo?
Já, a mãe dela já faleceu há 6 anos.
Ah, tá.
É, mas ela nunca quis acompanhar, ela nunca quis sair por causa de ficar com a filha e acabou por não conhecer nada.
Você já é avô, então?
Não. Ela nunca casou. Não, lá em Portugal as pessoas casam a partir dos 30.
Uhum. Ah, é?
É, eles sabem viver, então.
Ou não, né?
Tem filho a partir dos 40.
É quase isso. Quase
deve
isso.
Ser. Como é que você casa, bota uns 8 anos pra ter filho, se a pessoa for.
Não, mas se ele, ó, ele tem 48, que ele disse, a filha dele tem 24.
Eu casei cedo, eu.
Então.
Eu fui um caso raro. Na altura, sim, na altura, né? Quando casei. Quando fui a Portugal, na altura, e quando estava já a trabalhar com o Jacques Cousteau, há 2 anos voltei a Portugal, tive um ano lá e foi na altura que eu casei. Aí depois vim embora. Passado um pouco tempo saí outra vez para fora.
E como é que era o...
Hã? Diga.
E como é que era o Jacques Cousteau? Você pode falar sobre o Jacques Cousteau?
Já custou, era um barco Calypso, era uma faculdade, era uma universidade, tinha um laboratório que a gente chamava laboratório, que andava sobre o corria o mundo inteiro, né? Uhum. Eu ia fazer aqui, vez de estudar a Amazónia, o impacto que estava a ter a Amazónia no resto do mundo, foi daí que começou aquele grande ponto que se levantou o problema da queima da Amazónia, do problema que estava a ter ambiental, todos os problemas ambientais da Amazónia começaram a partir dessa altura que ele teve por aqui. Aí ele ia estudar sobre os tubarões, ia estudar sobre as pererecas.
É, sobre os tubarões, eu tenho um fato interessante aqui. Estão dizem por aí que o Jacques Cousteau usava golfinhos, tipo, para isca, para conseguir melhores imagens dos tubarões. Você já ouviu falar
não,
disso?
Não, isso não, eu sei que falou-se nisso, eu na altura eu estava nessa expedição. Numa das que eu tive, isso é mentira, não. Nós nunca usámos isca com golfinho com isca.
Golfinho com isca para tubarão.
Não, nós usámos muito sangue. Nós usámos muito sangue, por exemplo, sangue de. Nós comprávamos quando chegava a matadores, comprávamos muito sangue.
Uhum.
Em matadores comprávamos sangue, congelávamos e quando chegava ao lugar a gente espalhava o sangue no mar. Isso foi alguém que quis de facto denegrir o trabalho que ele fez, que isso não é verdade. Houve muita gente que na altura falou que ele usava golfinhos, mas isso não é verdade. Nós utilizamos mais. Não, na altura isso foi muito polémico, né? Na altura foi extremamente polémico. Uhum. Porque nós mostrávamos muita vez que comiam sangue, o que nós utilizávamos mais como isto era sangue. Uhum. Agora, todo o trabalho que ele fez foi um trabalho fantástico, né? Até hoje não. Infelizmente o barco hoje está abandonado num porto em França, e está uma briga enorme entre a família dele, entre a família do Jacques Cousteau e o governo francês, porque de facto aquele barco devia ser hoje um museu vivo, né?
Porque o quê?
O barco, o Calypso, está abandonado. Uhum. Num porto, porque há uma briga entre a família dele e o governo francês. O governo francês queria fazer um museu vivo.
Um museu vivo?
Sim, dentro do barco. Uhum. Em que iam ter, era mesmo, iam pôr em funcionamento tal e qual como era antigamente o funcionamento do barco, né? Uhum. Tudo o que acontecia no barco, filmes internos, o que aconteceu. Eu quero dizer, ver aqui na internet as fotos do barco. As lágrimas correram, né? Porque eu conheci bem aquele barco, como ele era, funcionava. Fantástico aquilo.
Tem algum site na internet que tem umas fotos do barco?
Sim. Você pergunta, procura o Calypso. Procura o Calypso e você vai ver o barco abandonado num porto. Agora essa parte do Jacques Cousteau, ela foi. Lá que era um Cousteau fantástico. Ele era um mestre, né? Um líder. Uhum. Durante muitos anos foi o líder ele. E eu, pelo tempo que eu estive com ele, vivi junto com ele, para mim foi uma escola, né?
É, deve ter sido uma escola com certeza, né? Cara,
uma faculdade.
Falando como ele foi, né?
Não,
mas aí, uma faculdade. Mas aí você falou que viajou tanto e tal, e para onde é que mais que você foi que tem histórias interessantes?
Onde é que eu tenho histórias interessantes? Eu tenho toda a parte do mundo que você possa imaginar. Eu vivi em cantos terríveis, né? Tipo coisas. Vivi muito tempo, tive a história mais complicada que eu tive foi na Colômbia.
Colômbia?
Colômbia.
Como é que foi a história na Colômbia?
Na Colômbia, você tem uma ideia, nós uma vez ligaram-me daqui do Brasil, de São Paulo, porque a nossa sede era em São Paulo. Uhum. E ligaram-nos para nós, eu estava na Colômbia. Para nós temos que fotografar um campo de bananeiras, que era a banana bonita. Uhum. Que era para sair nas páginas centrais da Veja, na altura da Veja, da Caras, uhum, Nova Gente em Portugal. E uhum, era uma região terrível de guerrilha aí.
Regiões
e na altura guerrilha. E na altura houve um indivíduo que era meu amigo lá, disse, não, vamos que isso vai dar um dinheiro bom e eu estou a precisar de dinheiro. Eu não queria ir porque sabe que ali é complicado mais.
Ah, aí nós claro, contratamos. Isso aí na Colômbia, ainda falar que eu fotografar bananeira já me estranha.
Não, mas era mesmo bananeira que nós íamos fotografar. Aí quando nós fomos, levámos uma escolta boa, quando voltámos, mataram-nos a nossa escolta toda e eu fiquei prisioneiro, eu e esse indivíduo que ia comigo, pelo Pablo Escobar.
Mataram a sua escolta toda?
Mataram a escolta toda.
Caramba.
E na altura fiquei eu e o indivíduo que estava comigo, porque eu disse para eles que eu vivo era melhor para eles do que morto. Foi na altura que nós fizemos aquela, não sei se vocês recordam, é capaz de recordar, mas que o Pablo Escobar assina no New York Times. Uhum. A entrevista do Pablo Escobar no New York Times. Essa entrevista foi eu que fiz nessa altura.
Então você agiu como tipo como um intermédio para eles, né?
Exatamente. Eu cheguei na altura. Eu disse que ia dar a forma de mostrar ao mundo que ele não era só narcotraficante, né? Tinha a parte boa dele, a parte boa dele, não é essa parte que nós mostrarmos nessa altura. Uhum. Passado pouco tempo mataram.
Só o quê?
Passado pouco tempo foi a morte dele.
Uhum.
Na altura até. Eu acho que ele não morreu, porque eu, passados uns anos, vi o indivíduo que pareceu-me ele em Espanha. Eu estava em Espanha, em Madrid, parecia-me que era ele que estava a sair do hotel. Que ele foi identificado pelos dentes.
Uhum.
Quando o mataram, identificaram por dentro. Assim, uma coisa mais terrível que eu passei foi isso. Vocês fizeram um saco preto na cabeça e levaram para o meio do mato e não sabia o que ia acontecer, né?
E o que você pensou quando você estava lá com um saco preto na cabeça no meio do mato?
Pensei que era na hora que eles. Não, porque eles mataram muita gente. Até chegar. Eu antes de conversar com eles, eu ia conversando com eles e eles punham a pistola encostada à nuca e matavam. E eles iam vendo eles caindo. Quando fizeram o saco preto na cabeça, pensei que me encostaram a pistola à minha nuca e eu ia ser o seguinte a cair.
Caramba, deve passar a vida toda na sua cabeça, né? Você...
Isso é uma coisa terrível, mano. Só quem passa, né? Uhum. Só quem passa o momento ali é um momento muito mau, é? Eu também uhum. visto, também tive na guerra do. Na primeira. Em 92, é a primeira guerra do Golfo. Uhum. Também passámos um mau bocado daí.
Cara, tem isso também. Você não foi. Não é só beleza, né? Pra você ser repórter turístico, né? Que você tá fazendo hoje, né?
Não, eu hoje acabei que não quis fazer mais guerra. Parei com a guerra. Não quero mais guerra na minha vida.
Maravilha.
Hoje, como tenho, conheço toda a gente e o meu nome é muito conhecido em termos internacionais, de televisões, de revistas, passei para freelancer e fico quietinho. Hoje estou mais na minha tranquilidade.
Faz essas reportagens light, né? Que não tem.
Isso.
Fora vir para o Rio de Janeiro, você não corre risco. Se vier para o Rio de Janeiro, você também está.
Eu não vi, tem uma história. Diga.
Você nunca pensou em escrever um livro?
Aliás, há uns amigos meus que querem fazer isso. Mas
nossa, uma história tão bonita, você tem que guardar, né?
Há muita gente. Há três ou quatro amigos meus, inclusive um amigo meu da Globo, que queria fazer isso. Mas. Sim, da Globo. Mas eu ainda tenho contrato com eles até 2008, que é abril. Uhum. E até lá eu não posso fazer nada.
Ah, tá.
Você tem contrato com eles?
Com abril, sim. Mas só que eu não quis trabalhar mais para abril.
Para fazer fotografia temos... para abril.
Sim, eu trabalhava para abril, até 2008 tinha contrato com eles.
Uhum.
Só que eu não, na altura, eu desisti de abril porque eles sacanearam comigo umas coisas, umas fotos minhas e fizeram uma sacanagem muito grande comigo. Que essa parte eu não quero falar. E eu, essa parte eu saí de lá. Saí de lá e não quero trabalhar mais com eles. Sim. Mas até 2008 eu não posso trabalhar com mais ninguém. Mas escrever o livro, há uns amigos meus que querem fazer isso. Mas isso
quando
eu vou
você
deixar...
escrever, não se esquece de avisar pra gente, que com certeza eu vou comprar e vou querer um autografado, hein?
Com certeza. Mas eu estava a dizer que no Rio de Janeiro fui assaltado aí no Rio, pelo Rock in Rio no 2.
Peraí, foi assaltado?
Fui assaltado no Rio.
Ah, no normal, pô.
Mas é o segundo, teve um.
Normal.
Um convidado nosso aqui que era de onde? De onde que ele era? Da Bulgária,
Então. E eu vinha a pé do coisa do. Aí do eu vinha a descer aí do estádio para o hotel. Aí estava parado a olhar para uma montra e uns 10 meninos, mas pequeninos. Tudo meninos pequeninos, perguntaram as horas. Aí levaram-me tudo, levaram-me roupa, levaram tudo, fiquei em cuecas. Tive que ir para o hotel em cuecas.
Tinha que ser, viu?
Onde é que você estava?
Estava no. Vinha de ser do estádio.
No estádio? No Rock in Rio 2. Foi no Maracanã, não foi?
No Maracanã, exatamente. Isso. No Rock in Rio 2. Vinha de ser aquela avenida para o hotel.
Eu vejo o Maracanã aqui da minha varanda.
Ah, é?
Eu moro aqui na Tijuca.
E eu vim. Ah, pois é, para ti mesmo. E eu vinha a descer tranquilo ali normalmente o pessoal no hotel avisava para mim, você não anda a pé no Brasil, aqui no Rio, porque você
nossa,
é gringo,
cara.
É perigoso demais, você vá, venha táxi, cuidado, não anda a pé,
porque quando eu cheguei lá tudo.
Você é gringo, cuidado, você é assaltado. Quando eu cheguei lá em cueca, eu disse, ih, gringo, isso é que é calor. E o que mais raiva me deu, sabe o que foi? É que os policiais estavam a ver e a sorrir lá, não mexeram nada, né?
Mentira, cara.
Eles ficaram rindo de você?
Eles estavam rindo lá no canto, lá olharam. A primeira coisa que eu fiz foi pegar um táxi e ir embora para o hotel, né?
Meu Deus.
Porque eu mandei parar um táxi, o táxi se parou, vivo naquela situação, parou, vou-me imediato para o hotel. Mas eu vi eles lá num canto olhar e olhavam para os meninos a assaltar, mas achavam bom. E é gringo, deixa roubar, não há problema.
Caralho, que isso, cara?
Não, mas isso foi já no Rock in Rio, o 2 já foi há 80, 1980.
O 2 foi em 92, né?
92,
80. Mas aí, você vê no Rio de novo, não?
Sim, vou sempre ao Rio. Não, não tenho. Eu vou muito, ia muito ao Canecão.
Uhum.
Ia muito. e eu me entrei ao canecão.
Só foi assaltado dessa vez?
Não, só foi essa vez mesmo. Na outra, a primeira vez que eu fui assaltado foi para os policiais. Mandaram parar.
Como é que é?
A primeira vez que eu fui assaltado e foi para os policiais.
Mas por que você fez?
Vamos parar a conversa por aqui e continuamos no próximo episódio. Falou. Let's go! 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 Let's go